Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Eu hoje gostaria de meditar convosco sobre o título é Uma Igreja Viva. Diga lá ao irmão ao lado, Uma Igreja Viva. O que é que faz uma igreja ser uma igreja viva? Uma comunidade viva? É isso que eu quero meditar convosco. Pai, nesta manhã, mais uma vez nos dirigimos a Ti com corações gratos, pedindo a Tua direção, Senhor. Pedindo que Tu nos dirijas na ministração da Tua palavra, Senhor. Que no abrir da minha boca, mais do que palavras, Senhor, nós possamos ouvir o Teu coração e possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo e ter corações receptivos para ouvir a Tua palavra, com esta disposição de obedecer à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. O que é que faz? Como é que nós podemos responder esta pergunta? E eu creio que é através do Evangelho. Porque não é porque nós estamos aqui há 32 anos, falamos de Jesus, abrimos a Bíblia, temos umas t-shirts a dizer Jesus salva, que isso é sinónimo de ser uma igreja viva. Quando pensamos em uma igreja viva, uma comunidade viva, será que é música? Será que é a liturgia dessa igreja, a liturgia do culto? Ou eu cresci durante muitos anos, desde os 5 anos que eu vou à igreja, eu cresci com esta mentalidade ao ouvir isto. Uma igreja viva é uma igreja que tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e falam línguas estranhas. Por conseguinte, há o outro lado, que quem não fala a língua estranha é uma igreja morta. E depois há ainda outros que acham que essas pessoas nem têm o Espírito Santo. Teologicamente está muito errado, mas a conversa é para outro dia. Eu tenho pensado como podemos, durante este mês, responder esta pergunta. O que é que faz uma igreja ser uma igreja viva? E quando eu penso em igreja, nós temos que também fazer aqui uma ressalva, porque estamos a falar de, podemos falar de duas coisas, ou estamos a falar de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro é a igreja como corpo de Cristo. E a igreja como corpo de Cristo é essa realidade mística, essa realidade universal, eterna, gloriosa, que quem cuida do corpo místico de Cristo é o próprio Deus. E nós não temos autoridade sequer para dizer ele é corpo de Cristo, ele não é corpo de Cristo. Esta igreja é corpo de Cristo. Não. Quem sabe os filhos que tem é Deus. Nós tratamos todos como se fossem. Ou seja, essa igreja que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, esse corpo de Cristo, de facto, é Deus que cuida. Eu não estou a falar dessa igreja. Porque ao mesmo tempo há uma igreja que nós chamamos a igreja local. Que são igrejas como nós. Que de facto a igreja local ela não é eterna. A igreja local ela não é perfeita. Pelo contrário, as igrejas locais são problemáticas. Sim ou não? Porque estamos cá nós. Porque eu sou o pastor e tu estás cá. As igrejas locais não são perfeitas. E quem é chamado para cuidar da igreja local somos nós. Sou eu como pastor, és tu. Somos nós, somos chamados para cuidar. Por isso é que nós levantamos oferta. Porque não é Deus que vem cá lá do céu e vai pagar a conta. Não, somos nós que pagamos a conta. Por isso as igrejas locais que entendem isso, elas têm as suas necessidades supridas, elas são generosas, elas podem abençoar outros. Mas há igrejas que não podem o fazer. Porquê? Porque o povo que vive lá não tem essa compreensão. E ninguém dá o que não tem. Então, quem cuida desta igreja local somos nós. Então, quando eu falo o que é ser uma igreja viva, estou a falar da igreja local. Enquanto comunidade, enquanto igreja local, não perfeita, mas viva. Não perfeita, mas saudável. E a primeira compreensão que eu quero trazer aos irmãos é esta. Uma igreja viva é uma igreja que tem uma ambição central. Ser como Jesus. Ser parecida com Jesus. Ser uma continuidade de Jesus. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele disse isso mesmo, que Deus nos... versículo 29 diz, porque o que dantes conheceu também predestinou para sermos conforme à imagem de seu filho. Que este é o propósito de Deus para nós. Nós sermos como que a imagem de Jesus aqui nesta terra. Então, ser discípulo de Jesus, né, é diferente do que ser um seguidor, um fã. A multidão é fã de Jesus. É seguidor de Jesus, anda atrás de Jesus. E sabe qual é a expectativa da multidão? É só uma. A pergunta é, Jesus, o que é que tu podes fazer por nós? Porque eu preciso de cura. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso... Todos nós precisamos de muita coisa. E a multidão, a expectativa é... E quando olhamos para a Bíblia, muitas pessoas seguiram a Jesus, foram fãs de Jesus. Pois não, eles iam a um culto e, além de levar a comida espiritual, ainda comiam. Sim ou não? Né? Ele enchia a barriga a toda a gente. Pessoas eram curadas, libertas, transformadas. Claro que Jesus é fixe. Claro que eu quero seguir a Jesus. Tu estava doente, agora estou curado. Mas um discípulo de Jesus, ele tem uma outra expectativa. É alguém que já foi tocado por Jesus. Mas é alguém que agora compreende que a pergunta é, Jesus, como é que eu posso me tornar como tu? A minha ambição é ser como tu. A minha ambição é ser Jesus aqui neste lugar. E Jesus vai nos dizer como é que nós podemos ser como Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 32, Jesus está a falar e ele diz assim, Lucas 6, 32, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. Sabe o que ele está a dizer? Amar quem te ama, bom, toda a gente faz isso. Por outras palavras, ele está a dizer assim, nós não precisamos de Jesus para fazer isso. Qualquer pessoa bem intencionada, se quiser, faz isso, porque isso faz parte da ética moral de todas as pessoas. Os que quiserem, claro. Versículo 33, se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ou seja, o foco não está no que eu emprestei, mas no lucro ou nos juros. Não é? O banco não é nosso amigo. O banco ganha dinheiro connosco. Empresta-te 5 e recebe 20. Sim ou não? Pronto. Quem quiser abrir um banco. O que Jesus está a dizer é que há uma ética moral que todas as pessoas bem intencionadas, se quiserem, podem viver de acordo. Fazer bem àqueles que fazem bem. Amar quem nos ama. Emprestar àquele que nos pode pagar. Ou seja, o que Jesus está a dizer, olha, isso é normal, isso é comum, isso é banal, isso é vulgar. Qualquer pessoa pode viver isso aí. Por outras palavras, está a dizer, olha, vocês não precisam de mim para viver dessa forma. esse estilo de vida. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam do discipulado de Jesus. Vocês não precisam do poder do Espírito Santo. Vocês não precisam sequer nascer de novo para viver desta forma. Ninguém precisa ser transformado por Jesus para viver desta forma. Agora, Jesus disse, mas eu quero vos levar a outro nível, a outro patamar. Eu quero vos mostrar como é que no meu reino se vive. Eu quero vos ensinar para onde é que um discípulo de Jesus deve caminhar. E ele então, no versículo 35, ele diz assim, amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestais sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede também misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Na versão O Livro, no versículo 35, diz assim, amem os vossos inimigos, tratem-nos bem, emprestem e não se preocupem se não vos pagarem. Porque assim a recompensa que receberem do céu será grande e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo. A proposta de Jesus é assim meio louca, porque ele diz, amem quem vos faz mal, façam bem a quem vos quer matar. Obrigado por vosso entusiasmo. E empresta, e se não te pagarem, não fiques preocupado. Isso vai contra a nossa compreensão humana. Não há compreensão humana que possa compreender isto. Não há razoabilidade para compreender esta mentalidade. Parece que até ele está assim meio a brincar. Vocês imaginem a cara dos discípulos ao ouvirem isto. É a cara que alguns de vocês estão a fazer. Tipo, isso é giro para contar a história da carochinha ao domingo de manhã, mas ninguém vai viver assim. Amar aquele que é morto, o que Jesus está a dizer, esse é o caminho da vida. É incompreensível. Fazer o bem sem esperar nada em troca, nem do outro, nem de Deus, esse é o caminho do verdadeiro bem. E o que ele está a dizer é que emprestar e não ficar preocupado se não te pagarem, porque assim a recompensa, ou seja, Deus vai te recompensar mesmo quando alguém te roubou, vamos lá. Eu disse, olha, esse é o caminho da vida. Quando nós olhamos para isto, provavelmente os discípulos pensaram, isso é impossível viver dessa forma. Isso aí é história. Então Jesus faz um convite. Venham. Jesus convida os seus discípulos a andar com ele. E a andar com ele para quê? Para que eles possam visualizar esse estilo de vida na prática. Segundo, para quê? Para que nós possamos ser transformados pela convivência com Ele. Então Ele chama os discípulos para andar com Ele. Então os discípulos que viveram 3 anos com Jesus, eles não ouviram esta mensagem, eles viram na prática esta mensagem. Vocês lembram-se, por exemplo, daquela passagem dos 10 leprosos? Não é que chegaram de longe, viram Jesus lá em Lucas capítulo 17 e começaram a gritar, olha, ajuda-nos. E nós sabemos a história, não é, em que Jesus, ele cura aqueles 10 leprosos e só um volta. Para quê? Para agradecer. E pregamos sobre cura, e pregamos sobre coração grato, etc. Mas eu hoje quero lembrar que Jesus não deixou de curar os outros 9, porque não vieram agradecer. Eles foram curados à vida deles, mas Jesus os curou. E porquê que Jesus os curou? Porque fazer o bem sem esperar a gratidão do outro, digo ao irmão ao lado, é caminho de Jesus. Vamos dizer isso outra vez? Fazer o bem sem esperar a gratidão do outro, é caminho de Jesus. Concordo ou não? Outro exemplo que eles viveram foi Pedro. Jesus estava lá no jardim do Getsemane, né? Houve aquela oração, etc. E Jesus estava prestes a ser preso. Quando os soldados aparecem para prender Jesus, quem é Jesus? O Judas foi lá dar o beijo traiçoeiro, etc. O que é que aconteceu? Não é? Quando os soldados perceberam quem era o Jesus, eles foram e prenderam Jesus. O que é que Pedro fez? Pedro desembaiou, tirou a espada, não é? E tchau, cortou a orelha do soldado romano, lá o Malco. Ficou sem uma orelha. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez? Jesus apanhou a orelha no chão. E já sou eu também, né? A dizer, a Bíblia não diz como é que aconteceu. E curou, colou a orelha. Trouxe cura. E o que é que eu aprendo? Que independentemente, não é, que Jesus cura aqueles mesmos que nos vêm para fazer mal. Jesus curou aquele que veio para prendê-lo. Jesus curou aquele que o ia levar e eles iam ser aceitados, e ele ia ser aceitado, maltratado, pendurado numa cruz até para morrer, e Jesus curou essa pessoa. O que Jesus estava a dizer a Pedro: Pedro, não é assim que nós agimos no reino de Deus. Esse não é o caminho do discípulo de Jesus. Não, nós fazemos o bem mesmo àqueles que nos fazem mal. Independentemente de como nos tratam, independentemente do que dizem de nós, independentemente do ódio que podem estilar. Como é que se diz? Estilar. Não é? Nós não vivemos dessa forma. Pedro, esse é o caminho da vida. Fazer o bem a quem nos faz. Esse é o caminho do discipulado de Jesus. Por outras palavras, nós não queremos os nossos inimigos sem orelha. Nós não queremos os nossos inimigos silenciados. Nós não fazemos mal àqueles que nos fazem mal. Eu, a semana passada, estava a pregar sobre o Golias e o Davi. Vocês, amém, aleluia. Mas eu sou um amém. E a cruz de Jesus não é nada mais do que um grande grito de perdão. Jesus foi ridicularizado à frente de toda a gente. Vamos pensar na crucificação como um homem, um ser humano. Vocês já viu o que é ser despido à frente aí em praça pública? Ficamos nus. Nós ficamos todos constrangidos à frente do médico. Eu nem imagino. Eu ainda não passei por grandes coisas, graças a Deus. Ele foi enxovalhado, açoitado com varas, gozado, ridicularizado, sofreu na carne, não é? Todo o ódio que estavam a destilar para com ele. Sofreu no corpo, puseram-lhe uma coroa de espinhos, ainda picaram mais, que é para sangrar mais. E naquela cruz, Jesus é capaz de olhar para aqueles que estão a gozar com ele, é capaz de olhar para aquele que lhe, em vez de dar água, deu vinagre, e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, o convite que ele fez aos discípulos é: andem comigo. E vejam como é que na prática isso é possível. E andem comigo não apenas para verem que é possível. Porque ao andarem comigo, vocês vão ser transformados por convivência. Porque a convivência nos transforma. Quer ver um exemplo? Eu já mudei de cidade várias vezes, etc. Se eu não estiver assim numa cidade... Ou vamos dar aqui um exemplo para os irmãos que vieram do Brasil. Não é? O nosso sotaque é diferente. Nós não dizemos está tudo top, nós dizemos está fixe. E alguns de vocês já dizem isso. Naturalmente. E apesar de ainda terem sotaque, a verdade é que quando vocês vão ao Brasil de férias, o que é que vos chamam? Falem lá. Olha, já Tuga já fala como os portugueses. É ou não é? Porque as expressões já são essas. Porquê? Como é que isso aconteceu? Não sabemos. A transformação acontece por convivência. Quando nós andamos com uma pessoa, naturalmente nós vamos sendo influenciados por essa pessoa. E o que Jesus convidou os discípulos e convida-nos a nós é andarmos com Jesus, andarmos com eles, porque a certa altura nós começamos a pensar como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus. A transformação acontece por convivência. E não foi isso que aconteceu com os discípulos. Vamos lá às histórias. Acabamos de falar de Pedro. Pedro que tirou a espada e cortou a orelha a um soldado romano. Porquê? Os romanos exploravam. Não era digno sequer estar com eles. E agora em Atos 10, nós abrimos a palavra de Deus em Atos 10. Onde é que Pedro está? Na casa de Cornélio. Quem é Cornélio? Um oficial Roma. Aqueles que ele outrora quis matar. E o que é que ele está lá a fazer? A pregar o Evangelho. A falar do amor de Cristo para aqueles que ele odiava. E que ele pensava que Jesus ia construir um império e removê-los do poder. E agora nós é que vamos para o poder. Ele agora está na casa dele, a comer a comida dele. Um lugar onde ele não podia ir. Não era lícito sequer ir. E ele está lá. A fazer o quê? A pregar o evangelho do amor de Deus para toda aquela família. E sabem porquê? Porque amar quem ama, amar quem nos ama, fazer o bem a quem nos faz bem e emprestar para quem tem condições de pagar, não precisa de Jesus. Mas pregar o evangelho a um centurião romano, nós precisamos de Jesus. Quer ver outra história interessante? Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos. Injustamente. E não só estão presos, eles levaram varadas, não é? Foram, como é que se chama? Açoitados. Então eles estão presos injustamente, foram açoitados. E agora vamos imaginar as coisas como elas são. Eles têm o corpo a sangrar, até porque mais tarde percebemos que o carcereiro vai limpar. Então eles têm o corpo a sangrar, eles estão num lugar fedorento, eles estão ali de forma injusta e todos nós sabemos a história. Quem é que já leu Atos capítulo 16, não é? Perto da meia-noite, aqueles homens, eles estavam na prisão, mas a prisão não estava dentro deles e eles começaram a louvar a Deus, a glorificar a Deus. E sabe o que é que aconteceu? As prisões se abriram, e eles foram soltos. E nós terminamos sempre a história aqui. E que nós pregamos, devemos louvar a Deus. E sabe uma coisa? Nós não precisamos de transformação para louvar a Deus. Nós não precisamos, não. Precisamos é de querer ser libertos. E nos ensinaram que se nós louvarmos a Deus, nós somos libertos. E eu não estou a dizer que está errado. Mas a história que vem a seguir, oh, só é possível acontecer com gente salva, com gente transformada, com gente que teve um encontro com Cristo. Porque a história que vem a seguir, agora imaginem a cena, não é? Eles, as cadeias caem, eles vão a sair da prisão, o carcereiro acorda e diz, oh, o que é isto? Os presos estão soltos, o homem fica desesperado, porque sabe que o Império Romano vai matar, porquê? Porque os prisioneiros fugiram no turno dele, ele saca da espada e ele vai se matar a ele mesmo. E quando Paulo e Silas veem isso, oh, parou, parou, alto, não faças isso, nós não vamos embora. Vocês conseguem imaginar a cena? Alguém preso injustamente, alguém que levou tarém injustamente, guardado por um soldado romano, está a ser pago para me manter preso e possivelmente ainda vou ser morto no dia seguinte. E esse homem vai-se matar. O que é que nós queremos? Eu quero mesmo é que ele morra. Deus escreve certo por linhas. Nós sabemos tantos versículos, que isso não é versículos. É dito. Mas digo ao irmão lado que nada tem a ver com Cristo. E temos um monte de gente a destilar ódio. E o que mais me entristece é que eles são crentes. E o que mais me entristece é que eles fazem as coisas em nome de Deus. Usam a Bíblia, mas leem os textos até metade. porque de facto eu não preciso ser transformado para que as prisões se abram. É graça de Deus, é misericórdia de Deus, é favor de Deus. Foi milagre de Deus abrir aquelas prisões. Mas foi decisão do Paulo. Dizer assim, não, nós não vamos embora. Não te mates. Quem? Aquele que os mantinha presos. Não faças, não tires a tua vida. Quem? Aquele que nos estava a cuidar para nós não fugirmos. E eles voltam. E eles falam com aquele homem. Paulo vai até à casa daquele homem e prega o Evangelho. Porque essa, quando ele diz, alto, nós não fugimos, estamos aqui. O carcereiro, a primeira coisa que fez, uau, esta gente é homens de Deus. E ele se prostra diante de Paulo e diz, o que é que eu preciso fazer? E Paulo prega o Evangelho. E Paulo testemunha de Jesus. E a casa daquele homem foi salva. A casa daquele homem foi liberta. Ele e a família receberam Jesus. Sabe porquê que isso é possível? Oh, irmão, sabe porquê que isso é possível? Porque amar quem nos ama, fazer bem a quem nos faz bem, emprestar para quem tem condições de pagar, não precisa de Jesus para fazer isso. Mas para Paulo e Silas dizerem uns aos outros, não vamos embora, porque ele quer se matar, vamos guardar a vida deste gentio, deste romano que trabalha para Roma, aquele que nos quer matar. Sim, precisamos de Jesus para fazer isso. Oh, precisamos de Jesus. Precisamos ser tocados, transformados. E a última história que eu tenho para vocês é a história de Estevão. Atos capítulo 6 e 7. Estevão, diz a Bíblia, que era um jovem com um coração de servo. Era um homem cheio de fé. Era um homem cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que ele estava tão cheio de Jesus, tão cheio do poder de Deus, que em Atos capítulo 6, verso 15, diz que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Ele estava a ser confundido com um ser angelical. Mas ele pregou o Evangelho e as pessoas estavam a ouvir. Oh, diz que eles até rangiam os dentes. O povo ficou com tanta raiva daquilo que saía da boca de Estevão que o povo pagou em pedras e começou a apedrejar Estevão. Vocês conseguem imaginar morrer à pedrada? Pergunte lá ao irmão lá se ele consegue imaginar isso. Mas enquanto ele estava a ser apedrejado, Atos capítulo 7, versículo 55 diz, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita dos céus e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Oh, irmão, vocês acham que isto foi literal? Eu não sei vocês, mas eu não creio. Vocês acham que quando aquele povo está a apedrejar o Estevão, se de repente os céus se abrissem, toda a gente parava? Sim ou não? Uou, que é isto? Uou, quietinhos. Não. Este céu é aquilo que está dentro dele. Este céu é aquilo que ele consegue imaginar de acordo com a sua relação com Deus. Este céu que ele vê, eu sei, eu posso estar a ser apedrejado, mas quando ele olha para si mesmo, ele sabe, eu não estou só, o maior de todos está em mim. Por isso é que diz lá em 1 João, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está lá fora. E esse maior não significa que ele vai nos libertar de tudo o que está a acontecer, é ele está comigo, ainda que eu seja apedrejado. Ele disse, ele consegue ver os céus abertos, ele consegue ver o trono de Deus, ele consegue ver Jesus sentado à sua direita e ele consegue ver tudo isso. E diz que, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe porquê, irmãos? Porque amar quem nos ama, fazer bem para quem nos faz bem, emprestar para quem tem condições de pagar, não precisa de Jesus. Mas para ver o céu aberto, para ter esta convicção seja aqui ou seja na eternidade, eu vou estar com o Senhor. Para ter esta convicção que Paulo fala, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, nada, nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sim, esse é o caminho do discipulado de Jesus. Esse é o caminho que só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Só Jesus pode transformar a nossa vida. Irmãos, eu termino dizendo isto: discipulado de Jesus não é receber ou ler um conjunto de informações. Discipulado de Jesus não é saber um texto bíblico de cor. Discipulado de Jesus é ser transformado pela convivência com Jesus. É ser transformado enquanto convives com Jesus. Isso é vida cristã. Isso é a igreja viva de Jesus Cristo aqui nesta terra. Nada tem a ver com gritos, nada tem a ver com música, nada tem a ver com nada disso. Mas Cristo vivo dentro de cada um de nós. Por isso é que Jesus disse lá em Filipenses 2, Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ser discípulo de Jesus é este desejo. Eu não quero saber apenas o que ele sabe. Eu não quero ter a mesma cabeça, ter na cabeça as mesmas informações que Jesus tinha na sua. Eu quero ter no coração o mesmo desejo que ele tem. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. É isso que é a minha ambição, ser como o meu mestre. E deixe-me ser sincero, porque quanto a mim está bem resolvido. E eu quero que ser sincero para cada um de vocês. Irmãos, se quiseres ser um frequentador de uma igreja local, ok. O CCBA é a tua casa. Eu estou aqui, nós estamos aqui para te acolher, nós estamos aqui para te abençoar, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, nós estamos aqui para te servir. Fique em paz, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu para mim está mais que resolvido. Mas eu não quero que tu te enganes, eu não quero que ninguém viva iludido. Ser membro de uma igreja local não significa necessariamente ser um discípulo de Jesus. Não significa. É possível dar o dízimo, é possível frequentar uma igreja local, é possível jejuar duas vezes por semana, orar uma vez por dia, ler a Bíblia, sei lá, fazer uma série de coisas. Mas se durante a tua vida tu só consegues amar quem te ama, fazer o bem para quem te faz bem, emprestar para quem tem condições de pagar, Jesus diria: para fazeres isso, tu não precisas de mim. A minha oração é que enquanto igreja CCVA aqui, sejamos uma igreja viva. Porque tem pessoas que têm uma ambição: ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero pensar como Jesus. Eu quero sentir como Jesus. Eu quero amar como Jesus. Eu quero tocar como Jesus. Eu quero abraçar como Jesus. Eu quero praticar a justiça como Jesus. Eu quero ser uma memória de Jesus. Que possamos tornar Jesus visível, mesmo não estando fisicamente entre nós. Porque foi o que estes discípulos fizeram. Eles tornaram Jesus visível, mesmo ele não estando entre eles. Porque eles conviveram tanto com Jesus, que eles começaram a pensar como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus. Olhar para Estevão era mesmo a mesma coisa que ver para Jesus, que olhar para Jesus. Olhar para Pedro agora, parece que eu estou a olhar para Jesus. Olhar para pá, parece que eu estou a olhar para Jesus. Eles tornaram Jesus visível para a sua sociedade. Isto é um estilo de vida que a razão não pode explicar. Isto é um estilo de vida que não tem lógica alguma. Tu não consegues conversar. Quer dizer, tu podes conseguir, mas como é que eu vou conversar com alguém? Sim, mas e que ele está a fazer mal, está a matar. E como é que a gente vai se deixar ficar? Eu não consigo conversar. Só se eu adulterar a Bíblia. Só se eu passar por cima do que Jesus me ensinou. Porque eu não vejo Jesus a pagar o mal com o mal. Eu não vejo Jesus a destilar ódio quando o odeiam. Eu não vi isso em Jesus. A minha carne quer fazer isso porque eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos. E nós temos que reconhecer que sem Jesus e sem uma transformação radical de Jesus na minha vida, eu jamais consigo pensar dessa forma. Eu jamais consigo agir dessa forma. Eu jamais. Por isso é que ele diz, vinde a mim. Aprendei de mim. Vamos chegar-nos a ele. Porque é que lemos a Bíblia? Porque é que oramos? Para que as prisões se abram. Para ser curado. Para ser liberto. Para conhecer aquele que eu quero ser igual a ele. E as minhas necessidades? Se ele é o Senhor da minha vida, você viu Jesus doente? Você viu Jesus andar com medo? Você viu Jesus com stress? Vamos chegar-nos a Ele. Ser discípulo de Jesus é essa transformação. Uma igreja viva, eu termino dizendo isto, é uma igreja que tem esta ambição central, ser como Jesus, parecido com Jesus. Ser a continuidade de Jesus, ser igual ao seu Mestre. Vamos ficar de pé.